Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ver também em Gálatas, capítulo 3, no versículo 10. Gálatas 3, 10. Hoje vamos ter muitos versículos. Preparar as mãos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Mais uma porção da Escritura agora no livro de Hebreus, no capítulo 11. Não, perdão, capítulo 10. No versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Pai, te agradecemos mesmo hoje por esse novo dia que o Senhor nos dá, essa nova manhã, porque sabemos que as tuas misericórdias e a tua benignidade se renova cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde física. Obrigado, Senhor, porque podemos elevar as nossas vozes em louvor e adoração ao Senhor. E obrigado, Senhor, porque agora podemos abrir as Escrituras e esperar que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Fala tu, Senhor. Nossas palavras humanas são tão fracas. Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, que cada um de nós possa, de fato, ganhar algo do Senhor essa manhã por meio da sua palavra. Pedimos e dependemos da unção do Teu Espírito Santo, tanto para falar, quanto para ouvir, e muito mais, Senhor, para praticar aquilo que ouvimos do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Acho que os irmãos já têm uma ideia sobre qual que é o tema hoje de manhã, né? Nós queremos falar sobre a fé. Nós lemos essa frase, o justo viverá pela fé, em três porções distintas da Escritura. A primeira no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, o Evangelho de Paulo, né? Carta de Paulo aos Romanos. A segunda na carta de Paulo aos Gálatas. E a terceira aqui em Hebreus. De alguma forma parece que Deus se repete. Por quê? Porque ele nos conhece. E se ele repete alguma coisa, é porque é importante, do ponto de vista divino, que nós guardemos isso que ele repete, e também porque, do ponto de vista humano, nós temos uma tendência a falhar naquilo que Deus repete muitas vezes. O justo viverá por fé. Esse justo viverá por fé no livro de Romanos se refere ao nosso passado. O justo viverá por fé no livro de Gálatas se refere ao nosso presente. E o justo viverá por fé no livro de Hebreus se refere ao que nós precisamos fazer no presente para chegar bem lá no futuro. A fé é fundamental para o cristão. Nós não podemos começar pela fé e continuar pelas obras. Nós não podemos começar pela fé e esperar pelas obras. Fé é fundamental, é a marca característica de todo aquele que se achega a Deus. Fé. Agora, essa expressão, o justo viverá pela fé, de onde será que o Paulo, que escreveu a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, de onde será que ele retirou ela? Ou de onde será que o escritor, ao livro dos Hebreus, pega essa expressão tão pequenininha? Será que ele tirou lá do livro de Salmos, com seus 150 capítulos? Será que ele tirou do profeta Isaías, com 66 capítulos? Grande profecia. Também não. E Jeremias? Ou Ezequiel, de onde veio essa, de onde o Senhor usou essa expressão para inspirar o apóstolo Paulo ao escrever e para inspirar o escritor da carta aos Hebreus? Ele retirou essa expressão de uma das menores livros proféticos do Antigo Testamento. É do Antigo Testamento. Mas nós não somos uma igreja do Novo Testamento? Sim, graças a Deus, somos. Mas a base de tudo que se prega, de tudo que se fala, de tudo que nós cremos, ela é encontrada lá no Antigo Testamento. Por quê? É o Antigo Testamento que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Antigo Testamento que profetiza sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Antigo Testamento que proclama as maravilhas, a glória, o poder e o amor de Deus expresso para nós em Jesus Cristo. E essa expressão, então, o meu justo viverá por fé, ela se encontra no livro de Abacuque. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem nas suas Bíblias o livro de Abacuque, para terem a experiência de como é difícil encontrar esse livro lá. Pode fazer o exercício aí, irmão. É muito pequenininho, na minha Bíblia ele é duas páginas e um pouquinho. Viu só? Tem alguns irmãos que estão indo lá para o índice, não tem problema. É difícil encontrar esse livro. Abre lá no capítulo 2 do livro de Abacuque. No versículo 4. Na minha Bíblia, página 1218. É um livro tão insignificante aos nossos olhos. Duas folhas, três capítulos. Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Hoje nós não queremos considerar essa expressão o justo viverá pela fé no livro de Romanos. Também não queremos considerar no livro de Gálatas. Nós queremos meditar com os irmãos sobre essa expressão no livro de Hebreus. Mas antes de chegar no livro de Hebreus, gostaria de mencionar para os irmãos um pouquinho o contexto em que essa frase que saiu dos lábios do nosso Senhor, Deus, foi proferida para Abacuque. Volta lá para o capítulo 1 de Abacuque, no versículo 1, diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença aqui, ela é, de acordo com o sentido original dela, é o encargo, a carga. Tinha algo pesando no coração do Abacuque. E aí ele vai fazer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Nós vamos ver que, se nós lêssemos todo o livro de Abacuque, esses três capítulos, que eu sugiro que os irmãos façam quando tenham a oportunidade, vamos ver que, diferentemente das outras profecias, a profecia do Abacuque é uma oração. Os outros profetas profetizavam para os homens, para o povo, para as nações. Isaías profetizava para as nações. Daniel profetizou sobre os gentios. Jeremias profetizou para a própria nação de Israel. Ezequiel profetizou para o povo de Israel no exílio. Mas e o Abacuque, para quem que ele profetizava? O Abacuque falava com Deus. E aqui chega uma primeira e importante lição que nós podemos tomar desse livro: a quem nós recorremos quando temos os nossos problemas? Quem é o primeiro que ocorre na nossa mente? Eu não sei no seu caso quem que é, mas no caso do Abacuque, a primeira ocorrência, o coração de Abacuque, ele se voltava para o Senhor. Abacuque entregava para Deus todos os seus encargos. Tudo que pesava para Abacuque, ele fazia esse peso repousar sobre o seu Deus. E nós vemos aqui Abacuque com um encargo, coração pesado. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, a primeira lição que nós já vimos aqui é essa: com Abacuque, levar a Deus, em oração, tudo aquilo que te é uma carga. Faz um pacto hoje, a partir de hoje, não levar nenhuma carga, nenhum peso para nenhum outro antes de levar para o Senhor. Não enche o marido, o ouvido do coitado do teu marido, né? Plá, 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 plá. Está falando para o marido: já falou com o Senhor? Não enche o ouvido da tua filha. Plá, 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 plá. Não sai essa hora, não volta aquela hora, não faz isso, não faz aquilo, vem aqui, vai ali. Já falou com o Senhor? Não enche o ouvido da tua esposa, né? Coitada. Fala primeiro com o Senhor. Se hoje nós levássemos para casa essa primeira lição, já seria um grande ganho. Busca primeiro o Senhor. Na verdade, somente o Senhor tem a resposta para todas as nossas perguntas. Só Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Aliás, Ele é o especialista em problema, né? Se alguém tem problema com filho aí, que não é uma coisa rara, é bastante comum, Deus tem muitos filhos. Você sabia disso? E os filhos de Deus, ô povinho, dão muita dor de cabeça para Ele. Deus é especialista em filhos e dinheiro. A minha Bíblia diz que Deus é o dono de todo ouro, de toda prata. E quantos outros problemas nós poderíamos listar aqui? Todos eles, Deus é especialista. E em Cristo Jesus, Deus ganha nome e endereço, né? Ele é o médico dos médicos. Tem alguém com dificuldade com o governo brasileiro? Ele é o rei dos reis, ele manda nos governos. Tem alguém com dificuldade com a justiça? Ele é o justo juiz. Tem alguém com dificuldade de andar mais um dia na vida? Ele é a vida. Agora, uma vez que ficou clara essa primeira lição do Abacuque, levar a Deus tudo em oração. A segunda lição vai aparecer no próprio Abacuque. Se você prestar atenção, quem quiser marcar na sua Bíblia pode fazer isso, vai ver um tom que o Abacuque vai para Deus, mas num tom absolutamente negativo. Olha aqui, ó. Nós lemos 4 versículos, hein? E olha quanta coisa negativa saiu dos lábios do Abacuque. A primeira coisa é uma inverdade, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É inverdade isso. Por quê? Deus sempre escuta. Será que aquele que criou o ouvido não escutará? Claro que Deus escuta. E Deus sempre responde. Claro que nem sempre a resposta de Deus está em conformidade com aquilo que nós queríamos ouvir. É outro assunto. Nem sempre o tempo de Deus é o tempo que nós queríamos ouvir, porque os tempos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. A sabedoria de Deus é muito mais profunda do que todo o nosso conhecimento. Então, a demora de Deus, a demora aparente de Deus, porque Deus não demora, Ele não erra, a demora aparente de Deus é porque há um propósito muito mais profundo que às vezes nós não conseguimos conceber. Então, o Abacuque está enganado aqui. Até quando clamarei eu e não me escutarás? Ele tinha a impressão que Deus não escutava a oração dele. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui hoje, viu? Mas dá vontade. Até quando eu vou orar, Senhor, e o Senhor não me ouve? Estou orando há 3 dias e o Senhor não me ouve. O Senhor já pediu uma vez e não veio a resposta da oração. E a gente tem o perigo, né, de cometer essa mesma dificuldade do Abacuque aqui e pensar que Deus não ouve. Primeira negativa aqui. Segunda negativa, né? Gritar-te-ei violência. O Abacuque, tudo que o Abacuque vê é violência. Até parece que o Abacuque liga um certo canal de televisão aí, num determinado horário do dia. Eu não sei. Você sabe, né? Mas se alguém aqui está ligando nesse canal, desliga. Por que você vai encher o teu ouvido de violência, de maldade, de crime, de torpeza? Para quê? Mas o Abacuque, violência. E por causa disso, ele chega num ponto que ele chega numa conclusão muito errada, né? E não salvarás? Quando a gente se deixa entrar nessa atmosfera de negativismo, nessa atmosfera de tudo é ruim, de tudo vai, tudo negativo, a gente deixa de ver a Deus no controle de todas as coisas? Você sabia que Deus está no controle do mundo, das nações? Para sua surpresa, você sabia que Deus está no controle da igreja? Deus está no controle da igreja. A igreja é dele. O Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está no controle. Agora, quando Abacuque se deixa envolver por essa nuvem de negativismo, ele chega a uma conclusão que quase heresia. Ele diz assim, e não salvarás? Se Deus é o autor da salvação, como que ele não pode salvar? Se ele é o nosso salvador, se ele enviou seu próprio filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar do poder do mundo, para nos libertar do poder de Satanás, para nos libertar do poder da morte, como Deus nos salvará? Então nós vemos aqui que ele chega nessa conclusão. Ele pensa, não tem mais salvação para mim em Deus. Será que você já chegou nesse ponto? Não tem salvação para mim em Deus. Isso é uma inverdade. Sempre tem salvação para nós em Deus. Ele é o Deus cuja glória é salvar, redimir, libertar. Por que me mostras a iniquidade? Olha como ele ficou espiritual aqui agora. Deus está mostrando para ele a iniquidade. Olha, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, contendas, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, Abacuque. Tem nunca no nosso vocabulário aí? Comigo nunca dá certo, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou me casar, eu nunca vou conseguir um trabalho, ninguém me ama. Que o Senhor nos ajude hoje, a eliminar as palavras negativas dos nossos lábios. Como estava a reunião no domingo da manhã? Ah, estava boa, mas... Não fala o mas. Como estava a mensagem no domingo de manhã? Ah, estava boa, mas... Não fala o mas. Para só na primeira parte. Eliminar as palavras negativas dos nossos lábios... E eliminar os pensamentos negativos do nosso coração. Nós não somos dos que olham para trás, dos que retrocedem, dos agourentos. Nós somos dos que olham para frente, dos que avançam, dos que creem no Deus dos impossíveis. Que seja essa manhã, como cada manhã, uma nova manhã na sua vida e na minha também. Aí nós vemos então que o Abacuque, em parte, ele estava um pouco justificado em estar tão negativo assim, né? Porque, de fato, a nação de Israel, nação onde o Abacuque vivia e ministrava como profeta, ela estava numa condição muito ruim. Uma coisa é quando o mundo está ruim. Mas outra coisa é quando além do mundo está ruim... O povo de Deus está ruim. E essa é o conflito do Abacuque. Porque ele pensava assim, não, que o mundo vai de mal a pior é normal, isso é de se esperar. Mas agora que o povo de Deus vai de mal a pior não é de se esperar. E aí nós vemos então o conflito do Abacuque, porque o povo de Deus não era para andar na injustiça. O povo de Deus não era para andar na desordem. O povo de Deus não era para andar na impiedade. O povo de Deus não era para andar na ausência da presença de Deus. E o Abacuque está vendo tudo isso no meio do povo de Deus. E aí Deus vai responder para a oração do Abacuque. Nós não queremos avançar mais hoje nesse tema, porque ocuparia muito tempo. Vamos direto para a resposta de Deus para Abacuque no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É assim que Deus responde para Abacuque, e é assim que Deus responde para você e para mim. É pela fé. Não é fé mais. Não é fé mais obediência. É a fé que gera obediência, sim. Não é fé mais, é fé. O caminhar do cristão, daquele que é justo, é pela fé. Do início para o meio até o fim. É fé e fé. Não tem outro caminho para Deus, senão a fé. Então nós vamos ver agora lá em Hebreus capítulo 11, no versículo, na verdade, 10, 35. Agora nós sabemos de onde saiu aquela expressão. O autor aos Hebreus está encorajando, então, os seus leitores a não abandonar, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, grande recompensa. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Às vezes eu penso, como o Senhor é misericordioso, né? Porque confiar não é fazer um vestibular, por exemplo. Precisa estudar, passar vários dias lá estudando. Confiar não é construir um prédio, precisa recolher dinheiro. Confiar não exige nada, a não ser o coração. E a Bíblia diz aqui que a confiança tem grande galardão. Confiar em Deus desde o início da caminhada com Ele até o finzinho, até lá o último dia, quando aqueles dentre nós que não formos arrebatados, descansarmos com o Senhor e adormecermos. Confiar desde o princípio até o fim. Ele está dizendo assim, ó, não abandona a tua confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, aqui sim, alcanceis a promessa. Não é fé mais alguma coisa, mas aqui é vontade de Deus mais alguma coisa. Está percebendo? O que diz ali? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Grande é o número dos caracteres dos personagens bíblicos que começaram bem. E lá no finzinho, quando estava chegando na reta, na linha de chegada, né? Fracassou. Quantos de nós começamos bem e estamos hesitantes? Não abandona a confiança, tem galardão. Persevera, porque para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por quê? Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem que é aquele que vem? O nosso Senhor Jesus. Nós não somos aqueles que estamos esperando a morte. Nós não somos aqueles que estamos esperando o anticristo. Nós não somos aqueles que estão esperando a ruína da igreja, nem a glória da igreja. Nós somos aqueles que estamos esperando a vinda do nosso Senhor. O nosso lar não é aqui. Aqui não é a nossa casa. Aqui é só passageiro. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Agora, vem ali no capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer alguma coisa a respeito da fé. Não é uma definição, mas vai dizer assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. E antes de nós entrarmos um pouquinho mais no que esse versículo quer dizer para nós, seria interessante vermos o contexto de todo o capítulo 11 de Hebreus. Do versículo 1 ao versículo 3, o autor aos Hebreus vai falar alguma coisa da natureza da fé. Depois do versículo 4 até o 7, eu creio que em algumas das Bíblias dos irmãos tem subtítulos. Essa divisão está muito boa para ajudar a entender essas divisões. Nós vamos ver a fé como ilustrada na vida dos antigos. 4 até o 7. Depois do versículo 8 até o versículo 22, a fé ilustrada na vida dos patriarcas. Depois do versículo 23 até o 29, a fé ilustrada por meio de conflitos, especialmente na história do povo de Israel, aqui no caso do Moisés. Depois do 30 até o 38, a conquista da fé. Depois do 39 e 40, a conclusão. Por que que nós passamos por todo esse capítulo antes de mencionar o versículo 1, que nós queremos fazer algum comentário sobre ele? É para nós não termos uma ideia equivocada sobre a fé. Ou seja, se nós tomássemos tempo para ler todo esse capítulo, nós vamos ver que alguns, pela fé, foram livrados de situações momentâneas ou passageiras aqui nesse mundo. E outros, pela mesma fé, não foram livrados. Você vai ver que alguns receberam seus filhos da morte. Deus ressuscitou. Mas outros morreram, como foi o caso, por exemplo, do Abel, e de tantos mártires na história do povo de Israel e da história da igreja. Significa que a fé não significa primariamente que Deus vai atender a nossa reivindicação de saúde, vida, bênção, prosperidade aqui e agora. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Uns morreram pela fé. Porque Deus vai nos ensinar o quê? Que a nossa vida não consiste em comida, nem em bebida, nem na saúde do nosso corpo, nem na nossa existência continuada aqui nessa terra. A nossa vida, uma vez que nós cremos em Deus, a nossa vida agora está em Cristo. Ele que é a nossa vida. Quer morramos, quer vivamos nesse corpo físico. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa saúde. Quer o nosso corpo físico esteja em ordem ou não esteja em ordem. É Ele o nosso sustento. Então a fé primariamente não tem como propósito nos equacionar situações presentes, embora seja possível. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele sempre cura, sempre prolonga a nossa vida, sempre nos protege, né? Mas não é primeira ocupação ou preocupação de Deus. Segunda coisa que queremos mencionar é que esse capítulo 11 de Hebreus, ele fica numa parte muito importante, que é uma divisão entre duas porções do livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem 13 capítulos. Para nós entendermos exatamente o que Deus quer dizer em cada porção dele, nós precisávamos relacionar esses 13 capítulos com aquela porção do livro de Hebreus que estamos estudando. Então, esse capítulo 11, ele fica entre duas divisões de Hebreus. De 1 a 10 é uma parte, capítulo 11 é uma parte, 12 e 13 é uma outra parte. O que que nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Hebreus? Nós vamos ver ensinamento, ou a parte doutrinária do livro. E o que que nós vamos ver do capítulo 12 até o capítulo 13? A parte de aplicação ou a parte experimental do livro. Então, o autor aos Hebreus vai passar 10 capítulos da sua epístola falando uma doutrina, ensinamento. Que doutrina é essa? Ensinamento sobre o Senhor Jesus. Que ensinamento é esse? Sobre a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou. E é uma obra que não é mencionada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, que vai mostrar como nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, hoje assentado nos céus à direita de Deus. Nosso Senhor Jesus não está no crucifixo, não está no livro, não está na história, não está nem nessa terra. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, sentado à destra de Deus. E de lá ele exerce um ministério celestial. E é isso que o autor aos Hebreus explica antes, de capítulo 1 a 10, antes de falar alguma coisa no capítulo 12 e 13, como nós vamos aplicar, né? De que adianta saber que nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele tem poder, se esse poder não puder ser aplicado na nossa vida? Muito pouco, né? Nós não queremos estudar a Bíblia simplesmente para obter o conhecimento. Conhecimento é a primeira parte. A segunda parte muito importante é a aplicação. Esse conhecimento tem que sair da Bíblia, da palavra escrita, se transformar a palavra viva no meu coração. Como que isso acontece? Quando eu misturo a palavra escrita com a fé, o Espírito Santo de Deus vem e vivifica essa palavra, e a palavra sai da Bíblia e pula para dentro do meu coração. Qual que é a diferença entre alguém que é salvo e alguém que é perdido? Não tem salvação. Alguém que é salvo um dia recebeu aquela palavra escrita, creu naquela palavra escrita, o Espírito Santo vivificou aquela palavra escrita, e aquela palavra escrita se tornou vida dentro do coração. Antes da salvação, diz, Jesus é o Salvador do mundo. Mas depois da salvação, Jesus é o meu Salvador. Está percebendo? Qual a diferença? Creu na palavra escrita de Deus. É sempre assim. Creu na palavra escrita de Deus em relação a alguma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e aí essa palavra se torna eficaz na nossa vida, se torna vida na nossa vida. Então não é conhecimento pelo conhecimento, é conhecimento para crer, deixar que o Espírito Santo vivifique, e aquela palavra se torna vida na nossa vida. Então, o que tem entre os 10 primeiros capítulos de Hebreus e os 2 últimos? A fé. A fé, querido irmão, querida irmã, não é pensamento positivo. Fé não é vai que vai dar, né? Vai, vamos acreditar até o fim. Vamos acreditar até o último minuto. Até depois da prorrogação, até vão acreditar. Isso não é fé. A fé é quando nós colocamos a nossa confiança numa pessoa. Jesus. Na obra de uma pessoa. No Filho de Deus. A fé é quando nós estabelecemos um relacionamento com a pessoa de Deus. Isso é fé. As outras coisas é presunção, é pensamento positivo, é otimismo, mas isso não é a fé bíblica. A fé bíblica está relacionada com Jesus, o Filho de Deus. Que Deus o enviou ao mundo. Ele se fez homem. A palavra de Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu aquela vida perfeita, 33 anos e meio sobre a face dessa terra. Ministrou 3 anos e meio, falou palavras que jamais homem algum havia falado, morreu na cruz do Calvário, derramou a sua alma na morte por causa dos nossos pecados, foi sepultado, depois de 3 dias e 3 noites, foi levantado de entre os mortos, depois de compartilhar por 50 dias após a sua morte, foi elevado aos céus, tendo sido elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai, tendo assentado à direita de Deus Pai, foi ungido com um óleo de alegria esse óleo se derrama no céu sobre a cabeça do nosso Senhor, desce sobre as barbas, é como sobre as barbas de Arão, cobre a sua vestidura e chega até a borda lá embaixo das vestes do sumo sacerdote. Significa que quando aquela unção que caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo chega até embaixo, significa que chegou até os pés. E nos pés é onde está o estrado dos pés do nosso Deus, que é essa terra. Então aquela unção que foi derramada sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi glorificado lá, se transforma no batismo do Espírito Santo da igreja aqui na terra. A fé sempre nos relaciona com Jesus Cristo. Se essa verdade, ela é diluída, ela é esquecida, ela é simplificada, nós podemos ter uma fé que gradualmente vai se esvaziando do Senhor. Então nós vemos como que a fé vai ligar aquilo que nós aprendemos acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e a prática. Não existe prática sem a obra de Cristo. Não existe experiência sem a obra de Cristo. E não existe ligação entre a obra de Cristo e a nossa experiência sem a fé. Agora vamos ver aqui capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Duas coisas com as quais a fé trabalha aqui, de acordo com o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A primeira é com a esperança. A segunda, coisas que não se veem. Extremamente importante, então, considerar que a fé é a base da esperança. Se Deus nos permite ter fé, é para que essa fé produza esperança no nosso coração. Para que nós não vivamos como aqueles que não têm esperança. Quer ver um versículo interessante que diz que nós somos salvos pela esperança? Abre comigo no capítulo 8 do livro de Romanos. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está vendo o contraste que Paulo está fazendo aí? Sofrimento no presente, glória no futuro. Nós temos um futuro brilhante pela frente. Todos nós, do menor ao maior, todos nós que estamos em Cristo Jesus, temos um futuro brilhante pela frente. E graças a Deus, independente do PT, viu? Independente de qualquer partido político que possa estar no governo, PMDB, PSDB, PPP, quais outros P que você quer colocar aí, nós temos um futuro brilhante pela frente. Qual futuro é esse? É a glória. A nossa nação é celestial. Parece que eu estou usando aquela expressão, né? Fazendo chover no molhado. Será? Será que eu não estou ouvindo crente aí amargurado com a situação política do nosso país e criticando um e criticando o outro? A nossa esperança é a glória. E sofrimentos do tempo presente? É pouquinho. É nada. Então, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Olha que boa notícia nós temos hoje aqui. Nosso corpo vai ser redimido. Quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos ganhar um corpo novo. Quem que gostou dessa ideia aí? Agora eu vou dizer uma coisa que não está na Bíblia, mas eu acho que é verdade. Se não for verdade, no céu eu vou ter que pedir perdão para os irmãos, né? Eu acho que esse corpo novo não fica fora de forma. Não envelhece. Não endurece as juntas. Não perde cabelo. Não diminui a visão. Não aparece ruga. Não cria espinha. Né? Os adolescentes, né? E às vezes não tão adolescentes preocupados. Nós estamos aguardando um corpo novo. Enquanto isso, vai cuidando do velho, né? Não deixe de fazer exercício, mas nós estamos aguardando um futuro de glória. Não por causa de nós, mas porque o nosso Deus é o Deus da glória. Tudo que Ele faz é glorioso, tudo que Ele é glorioso, e não pode ser menos que glorioso. Então nós estamos aguardando a redenção. Esse nosso corpo peca, né? Nosso corpo é tentado, tem alguma coisa no nosso corpo, de acordo com a Bíblia e com a experiência, né? Ele é tentado, a tentação aparece lá fora e lá dentro alguma coisa responde. Nosso corpo tem essa debilidade, né? Eu fiquei hospedado recentemente na casa de uns irmãos, e é um apartamento muito alto, e dá a frente do prédio do apartamento, do quarto onde eu estava, fica na frente de uma loja, que também é a loja de uma irmã. E algumas vezes durante a noite, às vezes tarde da noite, 10 da noite, eu vi as pessoas passando na frente da vitrine da loja da irmã. Então eu lá do quarto, sei que andar é sétimo andar, olhando lá para a rua, casualmente fui olhar para a rua, e vi uma coisa muito interessante, todo mundo reclama, né, que a loja da irmã é cara. Uma blusa na loja dela é R$500. R$500 é caro para uma blusa? É, R$500. Vestido, R$700. O que eu via lá? As jovens e senhoras passavam na frente da vitrine, davam uma olhadinha assim, com o canto do olho, e seguia e voltava. Aí dava mais uma olhadinha, seguia e voltava de novo. Eu acho que na terceira olhada, ela tomava a decisão. No outro dia eu vou me comprar aquela blusa. Então, quando elas reclamam do preço da roupa na loja da irmã, por que que elas pagam aquele preço? Porque eu tenho que ter aquela blusa. Eu tenho que comprar aquela blusa. Nem que depois me falte o recurso. Nem que eu tenha que fazer algumas prestações, né? Ou parcelar no cartão de crédito. De alguma forma, alguma coisa que a dona da loja expõe naquela vitrine tem uma ligação com alguma coisa que tem dentro do coração daquela pessoa que passou na frente da vitrine. Agora, claro, não vamos. Se fosse uma loja de computador, talvez outro tipo de público ia parar ali, né? Loja de moda feminina, as senhoras paravam. Mas se fosse uma loja de eletrônicos, talvez os homens parassem. É igual, né? Mas o que nós queremos dizer? Que existe alguma coisa dentro de nós que responde a essa tentação que está lá fora. Mas um dia, nós vamos ser libertados desse corpo que peca. Vamos ganhar um corpo novinho em folha, zero quilômetro. Elegante. Perfeito. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Está vendo aí? Salvos na esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Salvos na esperança. Nós somente teremos esperança se tivermos fé. E aqui fala, então, se a gente vê, não é alguma coisa que está esperando, né? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você tem sido paciente? Não vou nem perguntar no trânsito. Você tem sido paciente? Estamos esperando. Se temos fé, estaremos esperando. Esperando o quê? Uma coisa que não se vê e nem nunca se viu. Você já viu algum corpo ser transformado num piscar de olhos? Eu não vi. Você já viu milhares de sepulturas se abrindo e os mortos se levantando? Eu ainda não vi. Você já viu os santos vindo em glória com o Senhor Jesus? Também não vi. Você já viu os vivos sendo arrebatados? Dois estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um fica trabalhando, o outro sobe. Eu não vi. Se nós lêssemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver como foi o caso com o Noé, como foi o caso com o Enoque. Quando Deus fala para Noé que viria o dilúvio, viria a chuva, nunca tinha chovido na terra, e Deus manda ele construir uma arca. 120 anos Noé trabalhando, sendo zombado. Ele não conhecia chuva, não conhecia dilúvio. Mas como ele conhecia a Deus, sabia que Deus havia dito que viria um julgamento sobre a terra. E ele creu na palavra de Deus. Essa fé na palavra de Deus deu esperança para o Noé. E ele pôde ser paciente no meio das tribulações. Ele esperou em Deus. Então, nós vemos como que essa fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé, ela é a substanciação daquilo que se espera. Senhor Jesus Cristo não veio ainda, fisicamente, que os olhos possam ver, mas ele já veio no meu coração. Eu creio. Isso a fé faz. E é comum isso na história da igreja, sempre foi assim, há 2000 anos que o povo de Deus peregrina sobre essa terra e todas as gerações tiveram como esperança a vinda do Senhor. Nunca foi visto? Mas nós cremos. Pois, imagina uma esposa cujo marido está ausente, viajando, e ela está enfrentando a adversidade sozinha. Como que ela espera o dia que seu marido vai chegar para ajudá-la a enfrentar aquela adversidade. Como que ela espera? Talvez a madrugada, talvez amanhã, ela espera, porque sabe que quando ele chegar, ele vai ajudar ela. Da mesma forma somos nós, o nosso Senhor. Nós somos como aquela noiva cujo noivo foi fazer uma viagem longa, foi preparar a casa para nós, né? Mas ele vai voltar. Como nós devemos esperar a vinda do nosso Senhor? A Bíblia diz que quando ele vier, ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quem são esses antigos? Se nós começássemos a voltar atrás no relógio do tempo, na nossa Bíblia, voltar, chegaremos até o Adão, de acordo com o relato da Bíblia, né? Como que Adão sabia que o universo foi formado pela palavra de Deus? Ué, Deus contou para ele? Ele creu. Porque ele não estava lá para testemunhar, né? A Bíblia diz que primeiro foram criados os céus e as coisas que nele há, depois a terra, né? E o homem foi criado depois que a terra tinha sido decorada, embelezada, né? Lá no sexto dia, final do sexto dia. Mas antes disso, não tinha ninguém para ver, a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as estrelas, os anjos, as hostes celestiais. Deus contou para Adão. E o Adão contou para o filho dele, para os filhos dele, né? Para Caim, para Abel, para o Sete. E o Sete contou para o filho dele. Só que é muito interessante que vai contando até chegar no Metusalém, que foi o filho de Enoque. E todos esses que viveram até lá, eles conviveram com o Adão. Porque o Adão, ele viveu 930 anos, de acordo com o relato do Gênesis. E esse Metusalém viveu 969 anos. Então ele ainda pôde ouvir daquele que ouviu dos lábios de Deus como que foi criado o universo. O Metusalém sentou lá com o tataravô dele, Adão, e conversando no final da tarde, Adão começou a contar para ele como que a Terra foi chegar nessa condição. Como que o homem foi ficar separado de Deus? Por que que era tão difícil, tão trabalhoso viver? Por que que existia pecado? Adão começou a contar para ele o que ele ouviu dos lábios de Deus. Mas quando morreu esse Metusalém, aí não tinha mais nenhuma testemunha de primeira mão. Já quando chega depois do dilúvio lá, aqueles que ouviram que Deus criou os céus e a terra, já tinham que ouvir e acreditar, receber por fé. Alguém que disse que se você conseguir crer nesse primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você conseguir crer nesse primeiro versículo da Bíblia, nenhuma outra porção das Escrituras lhe será difícil. Nenhuma outra. Quanto livro desperdiçado, quanto papel desperdiçado. Por inúmeros séculos, cientistas, filósofos, pesquisadores estão procurando qual que é a origem do universo. Mas nós que cremos, sabemos, simples, qual que é a origem? Ué, Deus criou a hora. Deus criou o céu e Deus criou a terra. Simples. Ele se pergunta, mas como foi uma grande explosão? Mas o que veio antes da explosão? E foi uma evolução, mas e da onde começou? Eles estão nas trevas por um período sem fim, porque eles não conseguem crer. E quem crê é tão simples, né? O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, as coisas materiais vieram a existir de coisas que não existiam. Deus criou como? Pelo poder da sua palavra, que é o mesmo poder que sustenta as coisas até o dia de hoje. Então nós vemos como que pela fé vem o entendimento. E Deus quer que tenhamos entendimento. Porque se não tem entendimento, recebe a palavra, vem o quê? Vem o inimigo e rouba, leva ele embora. Deus quer que tenhamos entendimento. Quando não temos entendimento, significa que estamos nas trevas. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ainda me lembro, desculpa mencionar, né? Nossa filha. Ela era muito pequenininha. E estava passando na televisão, no período que nós estávamos vivendo fora do país, um documentário mostrando como que o homem veio do macaco. E ela olhou aquilo e disse assim, que ridículo isso daí, né, pai? Pensa bem, gente. Pensa bem. Evoluiu. Tem que ter fé para acreditar nessa história da evolução, né? Às vezes eu fico pensando, tem que ter quase que mais fé do que para acreditar em Deus, porque é tão ridículo. Você já viu algum macaco falando? Esse salto de passar daquele animal, daquela besta que é repetitivo, que é mecânico, para alguém que consegue proferir palavras, que consegue entender a si mesmo, consegue entender o universo, consegue pensar, consegue adorar a Deus. Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E quando nós sabemos que Deus criou, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos por que que nós estamos aqui. E nós sabemos para onde nós estamos indo. O justo viverá pela fé. Passado, presente, futuro. E a fé abre o caminho para a graça. Né? E a graça que nos sustenta. Não pensa que é fé mais alguma coisa. Não é. Não pensa que é graça mais alguma coisa. Não é. Somos salvos pela graça. Assim diz a Escritura. Somente pela graça. Quando estava considerando essas coisas diante do Senhor, lembrei de um cântico que costumávamos cantar, de um querido irmão nosso aqui, e eu acho que ele imaginou uma situação, né? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos e anjos, né? E vão perguntar, como é que você chegou aqui? E ele vai dizer, foi graça. Nós não podemos cair nessa ilusão de pensar que nós podemos obedecer a Deus. Nós não podemos. Tenta para você ver. Depois me conta o resultado. É graça. É a graça oriunda da fé que nos faz caminhar mais um dia. É graça, irmão. Eu não tenho nada do que me gloriar, senão o Senhor Jesus Cristo, que me amou e deu a sua vida por mim. Ele foi obediente, eu não. Ele é perfeito, eu não. E ele, que faz todas as coisas perfeitas, de acordo com a Bíblia, ele pode nos guardar até o fim. Ele pode sustentar a nossa fé. Você crê nisso? Para terminar, queria ler alguns versículos no final de Judas. Versículo 24 e 25. É o livro que vem antes do Apocalipse. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Presente, passado e futuro, nós podemos confiar no nosso Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar-nos até o dia de Cristo Jesus. Amém.